Sim. Amém. Glórias a Deus. Semana passada nós estivemos meditando sobre o tema: se João Batista não é o Cristo, por que batiza? As pessoas, elas não gostam que nós nos posicionemos. Isso é uma coisa que você tem que aprender. As pessoas gostam que você fique morto. As pessoas gostam que você não faça nada. As pessoas gostam que você fique errado com eles e não se manifeste, não se posicione. Porque quando você não faz isso, as pessoas, elas ficam numa posição muito cômoda. É a zona de conforto. Então ele olha para o lado e fala: ah, fulano não está fazendo. Olha para o outro lado e fala: fulano também não está fazendo e eu também não vou fazer. Enquanto estamos parados, as pessoas concordam conosco, mas a hora que nós nos posicionamos, nós arranjamos sarna a se coçar. Mas nós somos chamados exatamente para isso. Jesus Cristo diz que ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer confusão, ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer confusão entre pai e filho, filho e pai, nora e sogra, sogra e nora, irmão e irmã. Ele é chamado para esse tipo de coisa. Quando você se posiciona, as pessoas ficam incomodadas. O versículo que ficou da semana passada foi Isaías 40, verso 3, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. João Batista, ele foi chamado com esse propósito, o propósito de preparar um caminho para o Senhor. Falamos na semana passada que quando Isaías falou isso, ele estava falando mais em relação ao cativeiro, o bairro do cativeiro, que o povo estava saindo, e as estradas. Ele pedia que as pessoas, que pudessem estar sendo acertadas as estradas, para que as pessoas pudessem estar voltando para a sua terra com mais facilidade. Sempre a palavra, ela tem um contexto no momento, daquele momento, e também tem um contexto escatológico de um tempo para frente. No nosso sentido, João Batista está falando sobre uma preparação do caminho do Senhor Jesus. Para nós vale hoje também. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e nós temos que preparar o caminho para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, ele se posicionou, assumiu a sua posição, a sua missão, independente do dano que lhe seria imposto, inclusive rejeição de homens e inclusive a morte. Você está preparado para morrer em nome de Cristo? Claro, pastor, que eu estou. Pedro também estava. E ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Nós temos um tempo de preparação. A palavra de hoje tem como título, de novo, segunda parte: se João Batista não é o Cristo, por que batiza? Parte 2. Na semana passada nós não conseguimos finalizar tudo que a gente tinha que falar. E eu dei uma acrescentada, espero que dê para a gente falar. Se a gente vai para o João Batista, parte 3, não tem problema nenhum com isso. Nós não estamos aqui para novidade, mas nós estamos aqui para ouvir e aprender da palavra do Senhor. Algumas pessoas me questionam: por que você está seguindo João 1, 2, 3, 4? Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser entendida conforme ela vai se desenrolando. E uma pessoa me perguntou isso, eu falei assim: imagina que eu te dê 5 livros. E cada dia eu leio para você uma página de um livro. Você vai entender o contexto dos livros? É claro que não. Você tem que entender que a pregação bíblica é uma pregação que você faz ela de maneira expositiva. Você vai explicando todo o desenrolar. É como se fosse um filme, é como se fosse uma grande história que vai se desenrolando. Então a palavra de Deus tem como título hoje: se João Batista não é o Cristo, por que batiza? Parte 2. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 em diante. Dando continuidade ao tema da semana passada, você vai ver que mais algumas pessoas começam a se incomodar com João Batista. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 em diante. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Responderam-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados entre ele eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatares as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. A tua palavra, aquilo que transcende séculos, a tua palavra que transcende milênios, a tua palavra que transcende eternidades, Pai. A tua palavra é viva e eficaz, e nós precisamos de uma direção. Nós precisamos de um recado santo do Senhor para as nossas vidas. Não estamos aqui para ouvir discurso humano, não estamos aqui para ouvir uma palavra de consolo humana, mas nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Sabemos que tu falas através da tua palavra, e nós estamos aqui para ouvir isso, Pai. Pai, eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, e peço do teu Espírito que me capacite. Coloque as tuas palavras na minha boca, tire, Pai querido, todo o empenho do meu coração, toda a palavra que provém do meu coração, e que os meus irmãos e as minhas irmãs, eles possam, em nome de Jesus, receber um recado santo para as suas vidas. Em nome de Jesus,
amém.
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 Glórias a Deus. As pessoas começam a se incomodar. Semana passada nós vimos que aquele grupo de sacerdotes, de levitas, eles vão indagar João Batista, e João Batista começa a falar: não sou o Cristo, não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta. E aqueles homens, eles ficam como que satisfeitos. A gente falava também que eles estavam preocupados que esse Cristo viesse, e que esse Cristo pudesse ser João Batista, e viesse realmente quebrar toda a estrutura religiosa do qual eles faziam parte. Eles viviam no bem bom, e eles não queriam isso. Quando João Batista nega essas coisas, eles ficam tranquilos. Mas algumas pessoas ficaram incomodadas. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando dentro da nossa sequência de pregação dentro do Evangelho de João é João capítulo 1, verso 24, que diz: ora, entre os que haviam sido enviados, alguns eram fariseus. Fariseus. Enquanto o restante da comitiva já estava satisfeita, os fariseus, eles não se contentam apenas com a negativa de João Batista. João Batista havia declarado aqueles homens como responsáveis. João Batista estava expondo aqueles homens, sacerdotes, toda a estrutura religiosa, pela apostasia do povo de Israel. O povo de Israel não seguia mais o Deus Todo-Poderoso. E aí os fariseus ouvem aquilo, mas não fazem conta do que foi falado, não fazem conta do que João Batista falou, e começam a se incomodar. Eles não escutam a voz dos profetas anteriores e também não escutam a voz do último profeta, chamado João Batista. Quem eram os fariseus? Quando a gente pensa em fariseu, a gente já imagina um bando de cara chato. Mas no início não era assim. O início dos fariseus apareceu lá no povo babilônico, lá no exílio. E eram homens zelosos pela palavra, eram pessoas que estavam preocupadas para que não houvesse uma mistura, uma miscigenação entre cultura babilônica e a cultura judaica. Eles estavam defendendo o judaísmo. E aqueles homens começam a se especializar na leitura da lei, em guardar a cultura, guardar todos aqueles mandamentos para não permitir que a coisa fosse totalmente desvirtuada. Só que com o passar do tempo, aqueles homens, eles foram se tornando religiosos. Será que você tem que se tornar religioso? Pastor, já li a Bíblia tantas vezes, já participei de tantos cultos, já fiz batismo, já preguei, já expulsei demônios, eu vou na igreja com frequência, nunca me desviei do Evangelho, desde que eu nasci eu estou no Evangelho, ou desde que eu me converti. Mas será que você não esfriou o seu coração? Será que você não se tornou religioso como os fariseus? A gente vê muito fariseu nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que aceita qualquer coisa. Eu estou dizendo para você que você não pode ser uma pessoa religiosa, que não tem misericórdia e não tem amor. Os fariseus vão ser os maiores adversários de Jesus e do cristianismo por todo o Evangelho. Por todo o Novo Testamento você vai ver a figura desses homens querendo retomar a postura autoritária, a postura religiosa, algo que não fuja do controle. Esses homens são perigosos. Esses homens, até o fim, eles não se dobraram à soberania do Senhor. Eles eram pessoas que confrontavam, mas o objetivo deles não era descobrir a verdade. O objetivo deles era trazer as pessoas ao antigo. As pessoas se convertiam ao cristianismo, alguns fariseus se convertiam ao cristianismo, mas esses homens, eles falam assim: não, tá, aceito Jesus, é muito lindo e maravilhoso, mas tem que continuar fazendo circuncisão, tem que continuar fazendo sacrifício, tem que começar a fazer isso, fazer aquilo, e começou a retomar tudo aquilo ali. Jesus Cristo ficou apenas mais um item da lista deles. Eles, os fariseus, eles absolutizaram Moisés. Moisés, ele era como se fosse Deus. João capítulo 9, verso 28 diz: então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Um texto muito conhecido, em que um cego é curado por Jesus, e quando ele é indagado perante as autoridades, perante os fariseus, e pergunta uma vez, duas vezes, três vezes, ele fala: mas eu já falei. Não, mas fala de novo. O que é? Você está querendo ser discípulo de Jesus? E eles ficam indignados. Não, não, nós temos como discípulo Moisés. Moisés era qualquer um? Não era qualquer um. Moisés era uma pessoa importante. Foi uma pessoa importante. Maria também foi uma pessoa importante. Mas era apenas uma pessoa. A função de Moisés era ser mediador. Era aquele que trazia a lei. João capítulo 1, verso 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eles não entendiam isso. Eles queriam continuar naquele controle, na religiosidade. Uma pessoa religiosa anunciava para as coisas do Espírito, ela anunciava para um mover espiritual, porque ela acha que ela tem que continuar dura e fria, não pode se movimentar em nada. O religioso, ele age dessa maneira. Ele conhece a Bíblia, conhece os textos bíblicos, mas ele não consegue agir de graça e de misericórdia. Jesus Cristo, ele veio para trazer isso que faltava na lei: a graça, o amor e a verdade. Esses fariseus se opõem ao amor, eles se opõem à lealdade, e se manifestariam através... Pode fechar a porta, por favor? Esses fariseus se opõem ao amor e a lealdade, que se manifestariam através de Jesus Cristo, o Messias. Eles pertencem à antiga humanidade, eles não aceitam a manifestação do amor. E aí você olha no Evangelho e você vê uma série de situações em que Jesus Cristo está curando, e aqueles homens falam assim: não, não pode curar no sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Jesus Cristo, com muita sabedoria, os confronta. Quer dizer que eu não posso curar essa pessoa que está aqui com essa dificuldade, mas se cair um boizinho seu no buraco, você vai lá e faz força. Quer dizer que eu não posso fazer o bem a uma pessoa, mas você pode fazer bem a um bichinho, você pode fazer uma coisa ou outra. Jesus Cristo sempre confrontando essa religiosidade, mas eles não ouvem, e eles continuam tentando extinguir a luz. Pessoas religiosas, eles não procuram viver a luz, eles procuram extinguir a luz. A gente tem muita pessoa como essa. Pode abrir, Seba, por favor. João capítulo 1, verso 25 diz: perguntaram-lhe ainda os fariseus: se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? E aí você vê que a preocupação desses homens é uma preocupação religiosa. Espera um pouquinho, nós somos autoridades aqui e nós não batizamos. Como é que vocês batizam? Como é que esse cara está batizando? Quem autorizou ele? Quem permitiu que esse cara estivesse batizando? A pergunta feita a João Batista pelos fariseus tinha um fundo legal. O interesse deles é: quem autoriza? Quem permite? Quem deu o alvará? Sabe alvará? Quando você vai fazer um trabalho qualquer, você tem que ter um alvará. E essa pergunta faz: quem te deu o alvará para você fazer isso? não passou lá no meio dos fariseus, não passou no meio dos saduceus, não passou no meio do sinédrio. Como é que essa pessoa está batizando? João insistia que havia necessidade de um arrependimento pessoal e individual. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele consumou a obra, mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Ele lembrava os profetas do Antigo Testamento, não era uma notícia nova, gente. Não era uma coisa que tinha aparecido ali no contexto de Jesus Cristo. Todos os profetas, todos os homens de Deus falavam em arrependimento. Deus, Ele falava sobre o remanescente, que eram pessoas que se convertiam verdadeiramente. Ele falava sobre isso. Separei um entre muitos textos, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um texto conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, arrependimento, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Mas pastor, eu sou crente. Não importa, você é um pecador miserável, como eu. E você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que parar no final do seu dia, antes de você falar obrigado por tudo e amém, você tem que parar. Como você procedeu? Você agiu com amor? Você agiu com misericórdia? Você agiu conforme a palavra do Senhor? Se você não fez, você tem que falar: Senhor, me perdoa, eu agi errado. Essa é a vida de um crente. Não é a vida que a pessoa aceitou Jesus, tem uma vida religiosa no culto e ela não conversa mais com Deus, não se arrepende e acha que está tudo certo. Não está tudo certo. Nós pecamos todo dia, a todo momento. Se hoje eu viesse com uma listinha aqui para falar dos meus pecados de hoje, talvez você nunca mais viesse nessa igreja, porque ele ia fazer uma relação de uma folha bem grandona de coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer, atos de misericórdia que eu deixei de praticar. Nós temos que nos arrepender. O batismo não era algo desconhecido. Também eles não estavam questionando se aquele batismo existia ou não existia. O batismo era uma prática comum. Quando a pessoa era um prosélito, o que é um prosélito? Era uma pessoa que era de uma outra religião e ela se convertia ao judaísmo. O título chama-se prosélito. Quando esse prosélito ele se convertia ao judaísmo, uma das cerimônias que tinha era se lavar com água. Tinha uma outra comunidade judaica em que a pessoa ela se banhava todos os dias. Ele ia lá e se molhava, ele ia lá e se lavava, com um meio simbólico de dizer que ele era um povo escolhido. Então não era uma coisa que não era conhecida, era uma coisa comum. A diferença era que tanto no caso do prosélito como no caso desses povos que se auto-batizavam, eles eram batismos que eles si mesmos se ministravam. Então você ia lá numa atitude de arrependimento, você ia num local, entendeu? Talvez amparado por sacerdotes, e você se molhava, simbolizando algo novo a acontecer. Então não era uma coisa que era desconhecida deles. Mas espera um pouquinho, se esse homem não é Messias, se esse homem não é profeta, se ele não é Elias, por que ele batiza? Quem deu autoridade? Porque a gente conhece que as pessoas se auto-batizam, mas ele batizar, isso é uma função quase que divina, quase que messiânica. E esse homem não tinha essa autoridade, pelo menos do conhecimento deles. Esse homem tinha sido comissionado pelo próprio Deus. Eu lembro lá em São Paulo uma vez, que eu ainda era novo convertido ainda, e o nosso pastor estava passando por uma série de lutas e dificuldades, e eu comecei a buscar do Senhor oração por aquele homem. E eu comecei a falar assim: vamos fazer uma campanha de oração, vamos começar a orar pelo nosso pastor. E o Senhor me repreendeu, falando assim: tem outras autoridades aqui, haviam líderes, haviam pastores, eu era novo ali. E eu falei com um, falei com o outro, eu disse: não, nós vamos orar sim, nós vamos orar em nome de Jesus, nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro, e ninguém fazia nada. E eu questionava a Deus, falava: Deus, e agora? O nosso pastor precisa de oração e ninguém ora, ninguém se posiciona, ninguém faz nada. E aí o Senhor falou no meu coração: como eles não se posicionam, eu te abençoo, Deus me abençoou para que eu pudesse estar fazendo aquela campanha de oração por minha conta, está orando pela vida do meu pastor. Aconteceu, deixa eu falar, por favor. Aconteceu que João Batista ele foi comissionado pelo próprio Deus. O próprio Deus chegou para ele e falou assim: você vai e batiza. Você vai e faz o que eu estou te mandando. O batismo na água era um símbolo utilizado na vida religiosa e na vida civil. Dentro da instituição religiosa, usava-se como rito de purificação o uso da água. Não se incomode, presta atenção aqui, não se incomode. Levítico 14, verso 8. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Quando a pessoa era livre de uma enfermidade, ela se apresentava ao sacerdote e tinha um processo de purificação. Lembra os leprosos? Lembra as pessoas que iam a Jesus para ser curado? E aí Jesus fala assim, olha, se apresenta ao sacerdote. Um dos processos de limpeza, de consagração dessa pessoa era a lavagem com água. Levítico capítulo 15, verso 18 fala, se o homem coabitar com mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. O próprio ato sexual, quando se falava em relação a se entrar na presença do Senhor, era uma coisa que era olhada como uma coisa impura. E a pessoa, ela tinha que passar por um ritual de limpeza. Ele se banhava e ficava um tempinho afastado. Aquele que estava enfermo ficava 7 dias, era uma legislação dada pelo Senhor. Aquele que tinha impureza sexual ficava até o fim da tarde, então ele poderia sim participar das orações do templo e de todas as celebrações. Na vida civil e na conversão religiosa, apresentava antes de tudo mudança de estado. Quando você se batizou, você foi lá e manifestou um ato exterior do que estava dentro do seu interior. O batismo não tem uma força mística, é uma obediência. Nós vamos e fomos sendo batizados porque o Senhor assim nos ordena. Nós somos batizados, mas algo místico não acontece. Você volta com seus pecados, você volta com suas dificuldades, com as suas, seus problemas, e você vai sendo tratado no caminho. Mas a exigência do batismo é uma exigência de que algo novo aconteceu. O teu físico continua o mesmo. O teu emocional continua o mesmo, mas algo acontece. O sobrenatural acontece. O teu espírito, que era separado de Deus, ele é ligado através de Jesus Cristo. Você tem essa ligação e então você tem acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Esse batismo representava a mudança de estado. O simbolismo era o da morte. Você morre para o seu ser. Você morre para a sua vontade. Você morre para o seu querer, para você se doar para o Senhor. O cristianismo é isso. Você morre para o seu, para a sua vontade, para o seu ego. Pastor, eu quero fazer isso. Deus não quer que eu faça, então eu não faço. Deus fala para você, não faça isso. Você não faz. Pessoa fala assim, mas eu quero pecar. Não é da vontade de Deus, então eu não faço. É morte da sua vontade. Está faltando morte nas igrejas cristãs do Brasil e do mundo. As pessoas elas estão sendo ensinadas a fazerem a sua vontade e não a vontade de Deus.
Que isso?
Havia também o batismo que indicava a passagem da escravidão para a liberdade. Gente, Mar Morto é uma situação real. Quando o povo saiu do Egito e passou pelo Mar Morto, era um simbolismo. Morte do coisa da escravidão, liberdade. Morte daquilo que era o passado para uma nova vida, simbolismo. Josué, aquela parte era de Josué com Moisés, eles atravessando o Mar Vermelho, escatologia, está falando dos nossos tempos de hoje, a morte da nossa vontade. A vontade deles era voltar para o Egito. A vontade deles era voltar para o melão. A vontade deles era continuar com as suas vontades. Mas eles continuavam caminhando. À luz desses significados de batismo, entende-se que o batismo de João evidenciava uma ruptura. Aquela coisa que eles temiam, aquela coisa que eles tinham medo, estava acontecendo. Era o que o João Batista estava pregando. Ele estava falando sobre mudança. Ele estava falando sobre transformação. As pessoas tinham que mudar e ser transformadas. O batismo de João Batista era um batismo de adoção. O batismo de João era uma profissão pública. É como nós batizamos agora. Ô irmão Cláudio, por favor, encosta a porta, por gentileza. Dá uma encostadinha, só não deixa bater a porta, tá? O batismo de João era uma profissão pública de mudança de comportamento, uma lealdade, um jeito, uma manifestação que você demonstrava para as pessoas que você tinha se mudado. Você procurava uma transformação. A missão de João implicava na denúncia das autoridades, era algo que ele estava fazendo, e as pessoas não ouviam. Saiba que, quando você declarar a palavra de Deus, aqueles que não são de Deus não vão te ouvir, não vão te entender. Você vai falar como se estivesse falando num vazio. Parece que você não está falando nada. Eu lembro que, quando eu era de uma outra religião, e eu via um texto bíblico que falava sobre idolatria, eu falava assim, como é que as pessoas leem esse texto e não conseguem enxergar? As pessoas hoje dentro da igreja, elas ouvem a palavra de Deus e não conseguem entender. Continuamos precisando de arrependimento, mas é época da graça. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus, ele me salva. Não é bem assim. Cuidado para você não ser encontrado naquele dia como uma pessoa que não conhece o Senhor. Cuidado. João capítulo 1, verso 26 diz: João lhes respondeu, eu batizo com água, no meio de vós está alguém que não conheceis. Desde o princípio da sua missão, João sabia que seu batismo seria seguido do batismo mais importante, o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Os dons espirituais, eles continuam vivos no dia de hoje. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para entender as coisas do Senhor. Era como se ele estivesse falando assim: eu batizo apenas com água. O meu batismo é um batismo simples, é um batismo comum, é apenas com água. Uma pessoa vem aí que vai fazer um batismo que é especial. Eu só batizo com água. E esse batismo de João Batista, comparado com o batismo futuro, tem algumas características. O de João Batista apresenta a água como elemento natural em qualquer lugar que tem água. O ser humano não vive sem água. Nós somos compostos de 60% a 70% de água, nosso organismo. O batismo do Espírito é uma realidade nova, é uma realidade celeste, é uma realidade sobrenatural que nenhum homem pode adquirir por sua própria força. A água, ela pertence ao mundo físico. Você abre sua torneira e você vê a água saindo. O batismo do Espírito, ele é sobrenatural, ele penetra o interior do homem e gera no coração do homem águas vivas. Ele é renovado, ele é restaurado, ele é transformado. A água, ela pode simbolizar uma transformação, mas o batismo do Espírito, ele é força divina e ele é o único que pode realizar. Eu estava falando com aquele rapaz que estava aqui no nosso meio e ele falava assim: eu tenho tentado, mas eu não consigo largar o álcool. Não consegue. Quem disse que você, como ser humano, consegue fazer alguma coisa pela sua força? Nós não conseguimos. A nossa carne é uma carne tendente ao mal. É que nem a Torre de Pisa, lá na Itália. Ela é tortinha. Ela é tendente a cair. Ela não cai porque ela é toda escorada. Nós somos tendentes ao mal. Quando você identifica um pecado na sua vida através da palavra de Deus, quando você identifica algum pecado na sua vida e você fala assim, eu quero fazer, você pela sua força não consegue. Você precisa do Senhor. O Espírito Santo é quem faz isso. E eu falava com ele, falando assim, a sua parte, nós temos uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade, mas Deus, ele quer fazer algo por você, mas você tem que fazer a sua parte. Nós não podemos nem achar que Deus vai fazer tudo e você não faz nada, nem achar que você também tem toda a força para resolver. É um trabalho, segundo a vontade de Deus, segundo a soberania de Deus, é um trabalho de parceria, em que Ele faz 99%, 99%, 99%, 99%, e nós fizemos o restante, que é a nossa parte, nossa responsabilidade individual. Seu batismo com água, portanto, não é definitivo, mas somente a preparação para receber o personagem que já estava no meio deles. Esses homens não conhecem, não ouvem, não entendem e não vão entender. A religiosidade os cega. Se você é uma pessoa religiosa, pode deixar aberto, né, irmão Cláudio? Se você é uma pessoa religiosa, saiba que você não consegue entender as coisas do Senhor. A palavra retine no teu ouvido como se fosse um barulho estridente, você não entende o que Deus está falando. Você pode ser uma pessoa que conhece a palavra, que ouve a palavra, que frequenta uma igreja, mas você não entende, você não consegue mudar. Você está igualzinho no dia que você se converteu, entre aspas, porque você é religioso. Aqueles homens não conhecem Cristo, não vão conhecer, e até os filhos vão negar Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 27 diz: Ele vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Os fariseus estavam interessados em saber quem foi a autoridade que permitiu. Quem deu esse alvará para você, João Batista? Quem permitiu? E esse negócio de desamarrar, desatar a correia da sandália, o que, que é isso? De onde veio esse texto? Será que é simplesmente um ato de humildade, de ele estar lá abaixando? Não, é mais que isso. No contexto judaico, quando uma mulher, quando o marido morria, tinha uma lei chamada lei do Levirato. E era a seguinte lei: se o meu cunhado faleceu, eu sou obrigado a tomar a esposa dele para cuidar e gerar filhos para dar descendência ao nome do meu irmão ou daquela pessoa. Eu era obrigado. Mas quando aquela pessoa não se sentia digno, quando havia uma pessoa que era mais importante ou mais próxima, e aconteceu isso na época de Boaz, quando Boaz assume Ruth, aquele homem falava assim: eu não vou assumir você. E havia uma cerimônia em que aquele homem ia lá e desamarrava as sandálias. Era um ato que para nós não é entendido, mas para os judeus é. Quando João Batista falou de que ele não era digno de desatar as sandálias, ele estava falando assim: eu sou menor desse que vem. Esse que está vindo, esse Jesus Cristo, ele é o noivo. Esse é aquele que vem resgatar a noiva. Eu não sou digno disso. Eu não sou Elias. Eu não sou profeta, eu não sou Messias, eu não sou nem digno de desatar a sandália dele. Vem uma pessoa que é mais digna, vem uma pessoa que é mais importante, vem uma pessoa que é mais especial do que eu. João afirma sua inferioridade com respeito ao que vem, declarando que ele não tem autoridade para fazer esse papel. João Batista, que negava ser o Messias, anuncia agora a sua chegada iminente. Esse homem não só está chegando, mas ele está aqui. Esse homem chegou. Talvez fazendo referência a coisas que ele ouvia, porque ele não tinha tido contato com Jesus ainda, a não ser quando João Batista estava na barriga dele, e quando Jesus estava na barriga da mamãe Maria, e houve um encontro entre Maria e Isabel, e quando eles se aproximaram, João Batista se moveu no Espírito dentro do ventre da sua mamãe, de Isabel. Mas até então ele não conhecia fisicamente, pelo menos a palavra de Deus não fala, apesar de eles serem primos, a palavra de Deus não fala sobre isso. Gente, esse homem está aí, esse homem já existe. Fica ligado, vocês não estão ouvindo a mim que estou pregando arrependimento, vocês não estão ouvindo a mim que estou vestido de pele de camelo, como o gafanhoto e mel silvestre, que eu sou diferente, que eu sou brutão, mas esse vocês têm que ouvir, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, ele já está aqui. Ele vem depois de mim, e eu nem sou digno de desatar a correia das suas sandálias. João batizava com água, preparando a esposa, a noiva, que era o povo. Para quem? Não era para ele. Ele era só o amigo do noivo. Ele só era aquele que estava preparando. João 3,29 fala: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo. Ele era o amigo do noivo. O amigo do noivo que está presente hoje e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Aquele homem sabia o papel dele. João Batista sabia que ele não era o Cristo, não era o profeta, não era o melhor, não era o bambambam, não era aquele que tinha que ser exaltado, mas outro vinha no lugar e ele tinha uma função. Ele era o amigo do noivo. Lá nos Estados Unidos diz que é um padrinho. A gente fala aqui padrinho, lá eles falam que é o melhor amigo, the best man, é o melhor amigo, é aquela pessoa que é mais importante, a mais preciosa. No contexto católico, quando tem o batismo, você escolhe pessoas especiais, pessoas que são as mais importantes, as mais confiáveis. Quando eu nasci, meu papai e minha mãe eram católicos, eles chamaram a minha de tia. Mas essa, se eu morrer, vai cuidar direito. Essa não vai abandonar. Então esse é o sentido. João Batista, ele era um homem nascido de mulher, melhor, mais importante, com essa função. Ministério curto, ministério pequenininho, mas com uma função muito importante. As pessoas, elas têm se preocupado com ministérios longos, complexos, grandes, mas às vezes você tem que cumprir só um pedacinho. Quando você pega a figura de Filipe, quando você pega a figura de Estevão, que foi apedrejado, Estevão, ele fez todo o ministério, mas o ato principal dentro do ministério dele foi, sendo apedrejado, a abençoar aquelas pessoas que o apedrejavam. João Batista fez a mesma coisa. E aí vem Jesus. Quando Estevão fala, quem que vem? Apóstolo Paulo se converte. Nós temos que cumprir o nosso papel. Nós não temos que inventar mais do que nos é pedido. João Batista entendeu isso. Ele negava ser o Messias e anunciava agora sua chegada iminente. Está chegando. O noivo está chegando. Ele vai encontrar você com óleo na sua botija. Ou você vai ser como a virgem nessa. Porque quando ele voltar, não vai dar tempo de você orar mais. Quando ele voltar, não vai dar tempo de você fazer mais uma campanha. Não vai dar tempo de você se arrepender. Não vai dar tempo. A palavra de Deus diz que vai ser como um estalar de dedos, como um piscar de olhos. Da mesma maneira que um relâmpago, ele corta do ocidente para o oriente. Vai ser a volta do filho do homem. Vai ser assim, ó. Foi, foi. Não foi, ficou. É bem assim. Não há tempo de arrependimento. Não há purgatório. Não vai ter mais tempo. Tempo de arrependimento, ele é agora. João capítulo 1, verso 28 fala: isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A localização, para quem está falando de Betânia? Tudo que é falado na palavra tem sentido, gente. A gente pode não pensar, a gente pode não procurar, como foi o caso da sandália. Por que está falando de Betânia? Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essa localização é de grande importância na narrativa evangélica. Em Betânia teve início o ministério de Jesus, que a gente vai ver mais para frente. Jesus é identificado por João Batista no versículo que nós vamos tratar na semana que vem. Ele vem tratando sobre Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nesse discurso que está vindo, ele fala, não sou, tem um que já está. Aí ele apresenta, ó, falei para vocês que ele estava aqui, olha ele chegando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo João 1, 28 e 29, diz: essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele, e ele disse, lembra daquele que eu falei? Lembra dos fariseus, dos religiosos, todas aquelas pessoas me questionando? Lembra que eu falei que não era digno de saltar sandálias? É esse aí, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que vai se entregar com
sacrifício.
Esse é o cara. Esse é quem tem que ser ouvido. Esse é quem tem que ser adorado. Esse é quem tem que ser exaltado. A palavra aqui, ela é bem sucinta. Mas eu não consigo ver João Batista vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando assim, olha aí, ó, esse é o Cordeiro, vamos continuar nossa atividade. Ele deve ter ficado paralisado, perplexo. Talvez tenha falado mais algumas coisas. Gente, chegou. No fim desse ministério público, Jesus Cristo se retira para o mesmo lugar e o testemunho de João Batista é reavalizado. Então João Batista estava batizando naquele riozinho lá, um riozinho que fazia alusão a João Batista, a Moisés, a Josué, com transporte por Mar Morto, depois Mar Vermelho, depois pelo Rio Jordão. E ali João Batista está batizando, é o início do ministério de Jesus, finzinho do ministério de Jesus, ele volta. João capítulo 10, verso de 20 a 42, diz, novamente se retirou para ali, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João Batista, não fez nenhum sinal, aquele homem não fazia nenhum milagre, não manifestava o Espírito Santo, ele não curava, ele não fazia descer fogo do céu como Elias, ele não subia num carro de fogo, ele não fazia divisão de água, ele não fazia nada. A única coisa que ele fazia era levar as pessoas ao arrependimento. E aqueles homens falavam assim. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto que ele disse em relação a esse homem é verdade. E muitos ali creram nele. Por que você acha que você tem que ser especial, que você tem que ser feliz, que você tem que ser uma pessoa de grande envergadura espiritual, que as pessoas olham para você e falam assim: lá vai o profeta, lá vai o pregador, lá vai o levita? Nós não temos que parar nesse pensamento. Nosso pensamento tem que ser como João Batista. Talvez reconheçam que nós somos profetas. Talvez onde você, dia após dia, dá testemunho e fala, não tem nenhuma mudança, seja apenas para que um dia as pessoas olhem e falem assim: lembra da Cláudia que passou aqui na sala? Olha o profetinho, nossa, né? Lembra da Cláudia que passou aqui? Aquela mulher era de Deus. Ela falava algumas coisas que a gente não acreditava. Cadê a Diana? Cadê o Paulo? Cadê a Shirley, né? Cadê a Shirley? Poxa, ela falava, ela era dura no discurso dela. Quando eu achei errado, ela me repreendia. Mas hoje eu vejo que tinha um profeta no meio. Tinha uma pessoa que falava a palavra de Deus. Essa é a nossa função. Essa foi a função de João Batista. A expressão do outro lado do Jordão recorda a passagem do rio realizada por Josué para entrar na terra prometida. Uma passagem que nós já estudamos na escola dominical, que a gente parou quase que uma aula inteira olhando aquela passagem. Aqueles homens parados na frente do rio Jordão, que tinha um comprimento em algumas partes de 30 metros de comprimento e uma fundura de em torno de 2 metros, e passagens do rio Jordão que tinha fundura de 30 metros. Você se afoga dos dois jeitos. E aquela água, ela para, a gente não sabe se a água transbordou, se foi subindo a coluna de água, não dava, se você parava para pensar, como é que foi essa água? Será que ela parou lá na nascente? A palavra de Deus não diz isso. Não sei se a água, as pessoas começaram a acordar e começaram a ver a água entrando nas suas casas. O que aconteceu? Não é época de cheia. Aí eles vão olhar, pera um pouquinho lá embaixo, está correndo a água toda, está sendo recoezada aqui. E o povo acordando de manhã, vamos lá pegar uma aguinha para a gente lavar roupa? Cadê a água? Está seco. E aqueles homens vão e atravessam. Coisa maravilhosa. Falando dessa transformação, desse processo de mudança. É isso que João Batista está fazendo naquele lugar, naquele ponto. Semelhantemente serve de local para anunciar a libertação que o Messias realizará, não no contexto físico. As pessoas aguardavam um Messias diferente, um Messias que você tem que esperar, um Messias espiritual. Para de procurar coisas materiais. Ele pode te dar, ele é capaz de te dar, mas não é o cerne da nossa vida, não é o que tem que mover a sua vida. Procurar o natural. Eu tenho que casar de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma casa própria de qualquer jeito. Eu tenho que ter um carro importado de qualquer jeito. Eu ouço pessoas falarem para mim assim, que se eu não voltar a ganhar aquele salário de 10, 15, 20 mil reais, eu não sou feliz. A pessoa vai morrer. E não vai conseguir. Ou então Deus vai entregar a satisfação do desejo delas. Busque as coisas sobrenaturais. A localização de João Batista confirma a interpretação do seu batismo. Ruptura com as instituições e adesão à esperança do libertador que chega. Nós vivemos um tempo hoje. Que dia que é hoje? 19? 20? 19. 19 de julho de 2015, que é um tempo de ruptura com autoridades religiosas. O contexto religioso que vive a igreja evangélica no Brasil hoje, que é onde nós vivemos, vive um momento de perdição, em que as pessoas não sabem para onde ir. As pessoas inventam coisas, o negócio está totalmente perdido, as pessoas não sabem para onde ir. É o texto que Jesus fala, eles estão como ovelhas sem pastor. Igrejas que apresentam um louvor maravilhoso, show de luz, pirotécnico, ar-condicionado, cadeiras reclinadas, álcool shot, parece que você está no cinema, pastores que falam muito bem, mas a verdade não é pregada. Pessoas vão doentes de câncer para receber o tratamento, a quimioterapia espiritual, e eles recebem apenas um algodão doce. É tempo de ruptura espiritual, coisa que aconteceu lá atrás, está precisando ser acontecida agora de novo. O resultado é o anúncio da necessidade de Jesus morrer como um sacrifício em favor do povo. Ele é realmente o prometido Cordeiro de Deus, não há outro. Não há coisa melhor para você esperar. Se você canta aquela música, o melhor de Deus ainda está por vir, você esquece, porque Deus, pode falar uma coisa, um segredo para você. Deus, ele não tem nada melhor do que o filho dele, sabia disso? Sabia que Deus não tem nada melhor do que Jesus Cristo para você? Ele não tem um marido melhor, não tem um filho melhor, um trabalho melhor. Não, o melhor dele é Jesus Cristo. Se você está esperando algo melhor, você está perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo. Ele é realmente o prometido Cordeiro de Deus. O que começa com algo público, a apresentação de Jesus Cristo também termina como algo público. Crucificação. Você é batizado? Se você já é batizado, está na hora de você morrer com a sua carne. Já passou. Se você está aqui, hoje é dia aceitável do Senhor para que você se arrependa do seu comportamento, que você se arrependa do seu jeito de ser, se arrependa dos seus pecados, para que você seja encontrado como um filho e uma filha de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nos envergonhamos na tua presença. Nós com as nossas credenciais, nós com a nossa religiosidade, nós nos apresentamos perante um Deus santo, achando que nós somos suficientes, que nós somos capazes, mas nós não somos. As ofertas que nós ofertamos são ofertas manchadas de sangue, maculadas pelo pecado. As nossas vidas, Pai, que não refletem o Senhor, não refletem. Mas nós, Pai, que queremos mudar. Sabemos que há uma responsabilidade individual. Nós temos que te buscar. Nós temos que procurar fazer a tua vontade. Nós temos muito tempo de cristianismo para saber que nós temos muita coisa a corrigir. Há coisas que precisam ser feitas, que são patentes aos nossos olhos, e nós não fazemos. Pai, não queremos ser religiosos, não queremos ser fariseus, não queremos ser pessoas que extinguem a luz. Nós queremos ser verdadeiros cristãos. Para isso nós precisamos do teu Espírito Santo. Dia após dia nós precisamos do teu Espírito Santo. A nossa oração não é uma oração diferente a cada dia. Nós temos que nos arrepender e nós precisamos do Espírito Santo. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna, Pai. Porque se nós formos entregues aos nossos desejos e às nossas vontades, nós estaremos perdidos, Pai. Abençoa a nossa semana, em nome de Jesus.
Amém. Amém.